O mundo da beleza é um sonho para quem cresceu querendo trabalhar com isso, mas a minha convidada de hoje, ela foi escolhida pela beleza. Antes dela virar a louca do skincare, na verdade o que ela queria era cantar, fazer uns covers, tocar violão. É verdade isso?
Que loucura, né, Jana? Gente, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Olha que chique, que elegância que eu estou aqui com Jana Rosa. É muito elegante, né?
Gente, e eu estou com Joyce Kitamura. Eu nem fiz o resto da cabeça, porque na verdade, olha o que eu ia falar. Hoje eu estou muito feliz. Brasile!
Alô, Brasil!
Alô, Brasil! Porque eu estou com o fenômeno da internet, a rainha das resenhas de skincare. Essa mulher que sabe tudo sobre ativos, tudo sobre os produtos.
Jana.
Olha, Joyce, inclusive eu sempre falo isso. Eu gosto muito quando eu tenho trabalho com você. Faz tempo que a gente não faz, né?
Verdade, marcas, por favor, botem a gente.
Mas eu amo, porque você entende tudo e eu só fico assim, ó… sorrindo. E a Joyce, ela fala tudo. Ela, não, porque o ácido maltobiônico que blá, blá, blá. E eu assim, ó. Oi, gente, boa tarde.
Ah, é porque eu gosto realmente, sabe, desse universo, assim, de ativos e química. Uma loucura. Eu até cheguei a pensar em fazer outra faculdade depois e fazer química. Mas eu falei, ah, talvez eu esteja enlouquecendo.
Mentira, você pensou
cheguei
isso mesmo?
Cheguei a pensar depois. É porque eu sou formada em publicidade, né? Mas isso já agora, trabalhando com skincare, eu falei, nossa, acho que eu vou fazer química. Pra entender mais ainda. Mas aí depois eu falei, nossa, mas eu não tô nem com tempo direito de viver.
Nossa.
Deixa pra depois, né? Aí acabei.
Deixa pra depois.
Deixa pra depois. Aí botei ali, mas ainda é algo que eu gostaria muito, sabe?
Gente,
eu gosto
então,
de química.
Então hoje a nossa convidada é essa mulher, essa química do skincare, entendeu? Ô, Joyce, faz quanto tempo que a gente não grava juntas?
Nossa, Jana. Você sabe que aquele vídeo que a gente fez de quando você mostrou vários produtos, eu falei de alfa-hidroxiácidos, eu lembro que a gente tava meio que… Era um vídeo pra ensinar a galera a tratar e melhorar cravos.
Uhum.
Cara, até hoje esse vídeo continua tendo muita visualização.
Lá no seu canal?
Sim. Que ano que foi?
2018.
Nossa, faz muito tempo.
Faz 5 anos. Sabe o que eu lembro?
Tempo.
Eu fui na sua casa, eu fiz um vídeo pro canal da Bonita, que era a sua rotina, o que você tava gostando, o que você tava usando. Eu aprendi várias coisas com você. Eu nunca tinha visto o Radalabo na minha frente.
Ah, é verdade.
Lembra? Aí você, ai, aqui o Radalabo mostrando.
Menina, ninguém nem sonhava que eles iam pro Brasil, lembra aquela época?
É, e aí você me mostrou várias coisas. E aí a gente fez um vídeo pro seu canal que eu levava alguns produtos, né? A gente misturava os nossos produtos e a gente podia atualizar. Vamos atualizar?
Vamos, por favor, vamos. Eu
Nossa,
quero.
Vai ser tudo. Tá
eu
bom.
Eu quero, a gente podia fazer um favoritos também, mostrando que você tá gostando mais de usar, eu já mostro os meus.
Aí eu já testo o Cleansing Oil antes, a gente
Alegria.
Já habla dele. Porque a Joyce agora também é empreendedora, tem marca de skincare. Calma que a gente vai falar tudo sobre isso. É tipo João Kleber aqui. Só quem ficar até o final vai saber da marca, vai saber tudo. Tá, então faz 5 anos que a gente não grava. Meu Deus do céu. Mas me conta uma coisa, antes da gente entrar no skincare, na beleza, em tudo. Você falou que você fez publicidade. Como tudo começou? Como começou Joyce na internet?
Na verdade, naquela época, nem existia muito essa profissão de influenciadores, né, na internet. Então, a galera postava vídeos e eu sempre gostei de cantar, tocar violão. Eu tinha uma dupla, Brasil, Joyce e William. Mandar um beijo
Mentira.
Pro William. Você acredita, dupla sertaneja, a gente tocava em bares… Ganhava lá R$100, nós dois, pra dividir. Pra ficar 5 horas tocando no bar lá, menina. O dinheiro ficava lá mesmo, porque a gente ficava com fome. Aí tinha que comer uma porção.
Comprava uma mandioquinha frita.
Um lanche, quando via, não ganhava nada. Mas a gente tocava todo final de semana, assim. Sexta, sábado e domingo. E foi até um tempinho, acho que sei lá, a gente teve ficado 1 ano com a dupla. E aí, nessa época, eu postava vídeos cover no meu canal do YouTube.
Aham. Uhum.
E eu gostava muito de assistir as meninas de beleza. Eu lembro que tinha a Nina Secrets na época. E eu assistia, assim, e eu falava, nossa, acho que eu também vou tentar me maquiar. Porque, né, a gente sabia fazer? Não. Gente, eu nem sabia o que eu tava ensinando, mas lá tava eu fazendo tutoriais. Isso depois dos vídeos de covers, né? E esses vídeos, no começo, só minha mãe e minha tia assistia, né?
Assim, os ninguém... tutoriais?
É, porque imagina, quem que vai querer ver um tutorial de uma, né, uma japonesa que nem sabe se maquiar? E o incrível é que, de repente, começou a vir um público. Acho que principalmente por não ter essa representatividade asiática ali. A galera começou a aparecer porque é realmente diferente você maquiar um olho ocidental e um olho asiático, que não tem côncavo, né? Então, o pessoal foi chegando e aí eu parei com os covers e comecei a fazer os vídeos de beleza.
Mas você já tinha parado de cantar nessa época nos bares ou você ainda trabalhava fazendo isso também?
Não, ainda numa época ainda eu tava trabalhando, cantando, ainda tinha um sonho. Vai, tinha um sonho.
Seu sonho era, tipo, trabalhar sendo cantora?
Então, ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha muito… Olha só, Brasil, que ridículo. A gente sonhava, eu ficava assim, ah, mas também ao mesmo tempo, será que é bom ser famoso e viver da noite assim? Ficar viajando sem parar? Então, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu ficava com esse receio. E, na verdade, eu tava meio que me formei e não sei o que eu faço da minha vida. Eu tava numa época… Ai, Brasil, é triste, né? Você que tá aí nessa fase universitária… Eu sei como é, você fala, gente, nada dá certo pra mim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então era isso, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu trabalhava como hostess num restaurante.
Uhum.
E final de semana eu tocava em bares. E aí, paralelamente, eu fazia esses vídeos, mas pra descontrair mesmo, né? Porque uhum. aí, depois de um tempo que a galera começou a assistir poucas pessoas, mas você vai fazendo uma troca e começa a fazer amizades, né? E aí, eu continuei gravando esses vídeos de maquiagem, e quando eu vi, eu tava lá, Jana.
Quando você viu, bombou?
Quando eu vi, eu tava lá. Vou te explicar como que aconteceu. Na verdade, eu só intensifiquei as gravações dos vídeos de maquiagem quando eu parei de trabalhar no restaurante, porque meu cachorro, na época, ele tava com câncer e aí ele tinha que tomar várias medicações, aplicar soro subcutâneo. E realmente eram vários remédios por dia. E aí eu parei de trabalhar pra ficar em casa dando uhum. os remédios pra ele, porque minha vida era meu cachorro. E graças a Deus, até minha mãe não ficou falando, vai trabalhar, uhum. sabe? Minha família me apoiou super a ficar esse tempo em casa cuidando dele. Como eu tava em casa, eu tinha mais tempo livre pra gravar. E aí eu gravei mais vídeos de maquiagem. E foi a partir daí que eu comecei realmente a crescer nisso e trabalhar com isso. Assim, foi de repente, sabe? Eu até falo que foi graças ao meu cachorro.
E que ano era
que
isso?
Que eu trabalho com isso. Acho que era 2015, hein?
É, 2015? E era no
2014.
YouTube. Era principalmente 2015, no YouTube.
No YouTube. Essa época o Instagram era fraco ainda. Já uh-huh. tinha, mas sabe, tava ali começando e era no YouTube. Aí eu comecei a postar vídeos de maquiagem, comecei a realmente fazer trabalhos.
Uh-huh.
Eu lembro que meu primeiro trabalho foi com a Vult. Nossa, gente, foi… Olha, quando a Vult me chamou pra esse trabalho, eu nem acreditava. Porque eu fui fazer um evento que tava Evelyn Hagley, Nina Secret, só a galera gigante tinha eu, Raiza Nicásio e eu. Todas tinham já 500 mil seguidores, sei lá, muitos seguidores. Eu tinha, tipo, 15 mil.
Uhum.
Eu tava destoando ali. Mas, nossa, eu fiquei muito emocionada, sabe, de estar ali com elas. E eu lembro que as meninas foram super carinhosas comigo, a Evelyn. Até me passou o telefone dela, falou se eu precisasse de alguma coisa. Gente, ela foi demais.
Nossa, demais
não foi?
Mesmo,
quem
né?
Porque faz um negócio
não é
desse?
Comum isso. Às vezes a gente conhece as pessoas
um
ali.
Desconhecido, é. Então, foi demais. E aí, a partir daí, desse evento, eu comecei a crescer mais. E aí, quando eu cresci realmente, foi quando eu comecei a introduzir ali minhas resenhas sinceras.
Uhum.
E, gente, eu fiz muito naturalmente. Eu jamais imaginei que esse vídeo ia bombar, sabe? Ocorre que é uma cilada bem.
E qual foi a primeira cilada?
Eu tô tentando lembrar se o primeiro corre que é uma cilada, eu não lembro se foi a base, uma base da Dylos, que virava aquarela, ou era um protetor solar da Bioderma, que era toque seco, de óleo lisa. Tinha um desses. Eu acho que foi a base da Dylos. Meu, ela derretia inteira no rosto, assim, virava uma aquarelona, assim. Eu lembro que a Dylos chegou a tirar do mercado essa base.
Caramba!
Cara, foi demais isso. Eu achei, inclusive, o posicionamento deles muito incrível, porque eles chegaram a me ligar pra conversar e tudo mais, falar o que eu tinha achado. E aí, eles reformularam a base e relançaram diferente.
Caramba,
não foi
Joyce,
demais isso?
Demais!
Nossa, sério, nessa hora eu falei, cara, olha isso, eu tô aqui conseguindo fazer alguma coisa no mercado, assim. Que loucura, né? E o incrível é que a partir daí começaram a surgir várias resenhas, assim, mais críticas, né?
Uhum.
E o mercado nacional começou a se preocupar com a qualidade dos produtos. Então, gente, eu tenho certeza que nós temos esse pezinho aí na melhora da qualidade dos produtos nacionais, né? De maquiagem e tudo mais. Quando a gente começou a falar real, crítica, gente, ó, não tá legal aqui, tá oleoso, rótulo tá mentiroso, marketing tá aqui, ó, um pouquinho, né? Falso e tudo mais, tudo isso daí veio a somar, claro que sempre com respeito também, né? Eu sei que eu tenho esse jeito debochada, né? Já, vale mais a pena comprar um picolé. Mas é um debochado
quem te
com
conhece,
respeito.
A frase de blogueira, quem te conhece,
quem te conhece sabe.
Mas que você tem esse senso de humor,
eu sou
né?
Assim,
seu jeitão.
Eu sou assim lá em casa, entendeu? Pra qualquer coisa. Mas eu acho muito incrível o fato das marcas terem aceitado isso e terem evoluído, sabe?
Sim.
Foi demais.
Em algum momento você teve medo de fazer o corre que é cilada ou fazer a resenha sincera? Tipo, você pensou ou alguém te falou, tipo, não faz isso?
Deixa eu te falar, nunca. Vou te explicar o porquê. Eu já não tinha nada mesmo, Jana. Eu acho que talvez isso pegue mais para aquela pessoa que tem aquele sonho de, nossa, não, eu quero ser Nina Secrets. Eu quero ser Nina Secrets, eu quero ganhar dinheiro com isso. Mas eu tava ali, eu já não tinha nada mesmo. E eu não tava com aquele sonho, sabe? Aquela prospecção de, eu quero isso. Então, realmente, o que importava para mim era ser sincera. E outra, eu não me sinto… Eu nunca ia conseguir falar que uma coisa é boa não sendo. E eu também não acho justo eu só falar do que é bom. Porque aí eu fico pensando, pô, mas a pessoa só fala. Eu sei que muita gente segue nessa linha de o que ela não gosta, ela nunca fala, mas eu acho que o nosso trabalho é um compromisso com as pessoas de resenhar produto. Então a gente não tem que ser sincero de resenhar também quando não é positivo, porque isso vai ensinar ali o consumidor a saber diferenciar se ele vai fazer ou não uma compra, né? Então eu meio que me sentia, sabe, numa obrigação dessa com as pessoas. E outra, também a gente não pode ser hipócrita. Eu sei que o que importa mais é o público, não são as marcas. Muita gente tem o pensamento errado de achar que tem que defender a marca. Não, deixa eu lá alisar a marca, porque eles vão me mandar produto. Mas, gente, não é assim. O que comanda é o público. Se o público gosta de você, a marca vai fazer publicidade com você, porque exatamente você vai mostrar que aquele produto é bom, entendeu? Não é verdade? E muita gente fica muito apegado nisso, de não, não posso falar nada, senão não vou trabalhar com eles amanhã.
Então você sempre olhou seus seguidores, sua comunidade?
Sempre minha comunidade e sempre no futuro, sabe? Eu pensava lá na frente. Se for pra ser, vai ser desse jeito, sabe?
E teve marcas que ficaram chateadas com resenhas sinceras e depois voltaram?
Ah, não. Várias. Por exemplo, Dylos ficaram chateados, mas eu continuei trabalhando. Avon também, eu lembro que uma vez eu falei de um produto deles, mas sigo trabalhando com eles. Sabe, todas foram muito joias. Eu acho que a única marca que realmente ficou chateada comigo e nunca mais foi a Bioderma. Não, nunca mais eu recebi nada da Bioderma.
Poxa,
eles
Bioderma.
Me odeiam Bioderma, pelo amor de
Vamos
Deus.
Vamos fazer as pazes hoje?
Por favor.
Ah, os produtos são tão bons, manda uma água micelar.
É o que eu falo. E eu falo dos outros produtos que eu gosto, sabe? É aquilo. Nenhuma marca é perfeita. Todo mundo é passível de erro, né? A gente tem que colocar assim. Então a gente tem que entender que todas as marcas vão ter produtos incríveis e produtos que não são tão incríveis assim. Por quê? Porque o gosto das pessoas muda. Claro que tem casos ali isolados que a gente coloca um rótulo mentiroso, né? Que a gente vê assim um erro grotesco, mas toda marca é passível de erro mesmo. Não tem. Nina, nem a Shiseido, que eu sou tão fã, a gente pode falar que nunca errou.
Você acha que a Shiseido já errou?
Até hoje não, mas pode. Brincadeira. Não, a Shiseido já errou também. Tem um protetor solar deles que arde os olhos.
Ah, é?
Tem um protetor solar deles que arde os olhos. E eu falo, pô, esse Shiseido não devia ter deixado acontecer.
Se levassem a gente lá no laboratório no Japão pra testar?
Tá vendo? Eu tinha botado, igual eu fiz no meu Cleanse Oil, que eu pinguei no olho da mamãe.
Ai,
eu pinguei
Deus,
no olho
Deus,
da minha mãe. Menina, mas no meu também, viu? Pra vocês não acharem que eu sou aquela pessoa que só fiz no da minha mãe. Mas eu teria testado lá, Brasil, pra não dar esse ruim, né?
O que você mais ama da Shiseido?
Nossa, é que eu gosto de muita coisa deles. É que assim, o Ultimune, pra mim, é um produto assim que eu não consigo ficar sem.
Eu queria injetar o Ultimune, sabe?
Tipo... Mas deixa eu te falar um produto deles que é incrível. Gente, chega a ser até vergonhoso. Sabe a lotion da linha Filter Solution? Você tem, Jana?
Pô, não sei. Acho que não.
É um preto assim, comprido assim.
Sei. Eu sei a linha, mas não tenho a lotion.
É perfeito.
É?
Caríssimo.
Não, e essa linha é
Nossa,
super premium.
Nossa, ele é muito incrível. E aí eu evito usar pra não acabar.
Entendi.
E aí eu acho até que talvez já venceu. E aí eu fico assim, porque eu não quero que acabe. E ao mesmo tempo, eu preciso usar. Eu fico naquela dualidade ali, entendeu? Porque realmente ele é bem caro. Eu não lembro, acho que é uns R$2.000
a
loção.
É a linha mais premium da Shiseido, né?
Não, mas esse é pesado. Ele é pesado de joia.
Você pede coisa pras marcas?
Não peço.
Não pede?
Eu não peço. Gente, eu morro de vergonha.
Eu peço.
Você pede? Eu tenho vergonha. É meu lado japonês, Brasil. Eu tenho vergonha.
Eu peço. Só que eu tento pedir ao vivo.
Ah, fica mais…
Porque por mensagem é pior.
Ah, mas assim já fiz. Também, agora que você falou…
É, eu falo assim. E aí, manda lá pra
verdade,
mim.
Desse jeito eu já pedi assim. Nossa, tá acabando… Boticário.
É,
minha sinamida tá nas últimas aqui, já fiz assim.
Mas nem sempre manda.
Assim, é, não é sempre que cola,
em
não.
Em todo vídeo que eu posso, eu falo. Tipo assim, Shiseido, Future Solution, pô, me manda.
O meu acabou.
É, então, manda
não,
pra
gente.
Gente,
quantas indiretas eu já dei pra Lancôme, que era meu sonho testar aquele creme deles, a linha L'Absolu. Eu vou conseguir um dia, eu já falei várias vezes.
E nunca mandaram?
Não, assim, nunca, né? Mas eu não posso perder a fé.
Lancôme, ó, sério, eu também quero, a Joyce quer a linha inteira.
O Wendel chegou a me falar uma vez, ah, você vai testar, ficou só na bola, o Wendel, me lembro.
É, o Wendel também falou que ia me mandar uma Misty da L'Absolue também.
Não é?
Que custa o valor de uma moto.
Nossa, né? Sim, meu, como pode, né?
Essa linha é absurda. Você já foi
absurdo.
No spa dessa, da L'Absolue?
Eu não fui, eu
você
não fui.
Você tem que ir.
Eu vi só, eu vi quando vocês foram e gravaram tudo. Eu falei, caramba, tá demais isso.
Não, a Joyce tem que ir, gente. Ó, eu vou começar a organizar todas… Porque todo
Bora.
Mundo que vem aqui, eu peço produto. Falo, você tem que ir não sei aonde. Eu acho que eu tenho que anotar, gente. Porque eu sou a maior causeira… Desse
As marcas devem ficar lá, caramba, a Jana de novo fazendo
não.
a gente aqui, ó.
É, e eu falo,
tem que tirar
você tem que
os
levar,
produtos
você todo. Tem que mandar. Tá, voltando, gente. Tá, então daí você começou a fazer a resenha sincerona, começou a bombar. Quando você percebeu que, cara, eu trabalho com isso?
Eu percebi que eu trabalhava com isso quando realmente eu tava trabalhando com isso, galera. Mas assim, foi acho que em 2016, mais ou menos, quando eu entrei pro casting da MZ… Agência da Mariana Zanin, minha amiga. Ela agencia, acho que a grande parte das meninas de beleza. Primeiro, quando eu entrei pro casting, eu fiquei… Como pode eu tô nesse casting? Era todo mundo muito grande, assim. Centenas, milhares de seguidores. E eu era bem pequena. Nas campanhas, geralmente, as marcas iam querer, né, uma negra. E tinha aquela blogueira japonesa, que era a Joyce. Então, foi aí que realmente eu comecei a trabalhar com isso. E talvez pelo meu jeito de falar, que apesar de eu ser… japonês, eu não tenho, assim, aquele jeitinho que é tão mais comum a gente ver nos asiáticos, que são mais contido, mais quietinho. Eu sou essa pessoa aqui.
Isso é true.
Doidona. Então, eu acabo que eu consigo atrair a galera ocidental também que é me assistir, né? Não fica aquela coisa só nichada. Então, eu comecei a fazer vários trabalhos para várias marcas e eu tava vivendo com isso, assim. Realmente, eu tava conseguindo até pagar, sabe, as contas todas e guardar um dinheirinho, Jana. Olha, a primeira vez que eu falei… Eu venci, foi quando eu fui num restaurante, eu olhei o cardápio e eu podia pegar qualquer prato, sabe? Porque sempre eu ia no frango,
uhum.
era o mais baratinho. Lá, frango com arroz, aqui. Cara, quando eu pude olhar o lado da carne, eu falei, caramba, eu posso pagar esse aqui. Realmente eu tô trabalhando, tô vivendo disso aqui, que alegria. E aí foi desse jeito, assim, nessa época também sempre falando só de maquiagem. E eu ia colocando skincare assim, timidamente, porque tinha meio que uma… Não era uma repulsa, mas o público não tava ali pra ver skincare. A gente tava na era da maquiagem, uhum. ninguém ligava pra cuidar da pele. Eu sempre gostei muito, até mais do que maquiagem, mas as pessoas em si, elas não se preocupavam com isso. Então, eu acabava conseguindo colocar mais esse conteúdo quando eu mostrava produtos japoneses. Ou quando eu fazia alguma resenha, mesmo sabendo que a galera não ia assistir, porque tinha muito menos visualizações os vídeos de skincare. Uhum. Sempre, assim, a gente era incrível, era uma resenha de uma maquiagem… Batia 100, 200 mil views muito rápido. De skincare, chegava a 20
Nossa,
e pouco.
Nossa, que loucura!
E aí pensa, a grande maioria da galera ia parar com os vídeos de skincare. Mas uhum. eu gostava. Eu falei, não, vocês vão me engolir. E que louco pensar que hoje o meu nicho é mais skincare.
É, que
não,
loucura,
isso pra
né?
mim chega a ser surreal, sabe? A hora que a gente fala assim, que é só persistir que vai. Pra mim, esse é o exemplo que eu tenho. Porque… Uhum. Realmente é surreal, né? E de repente, a skincare tá até mais forte, às vezes, que maquiagem. Então, pra mim, é muito surreal ter conseguido isso.
E desde quando você gostava de skincare, assim? Skincare e principalmente produtos japoneses. Da onde que veio isso?
Ah, e é o Pedro, né? O Cosme Asia. O Pedro é um… Como é que a gente
Uma
fala?
Uma pessoa misteriosa.
É um sombra. E ele tinha um blog. Eu não sei se você chegou a conhecer esse blog dele, que é… Eu não lembro o nome, gente, porque era um nome muito difícil. É Isti, não sei o quê.
Ah, é? Eu lembro do Pedro só do Instagram.
Então, de 2000… Era 2010 o ano, mais ou menos. E eu já acompanhava o blog dele. E ele resenhava vários produtos japoneses, assim. Mas, gente, desse jeitinho até hoje que ele resenha. Já naquela época, era maravilhosamente explicando sobre ativos, diferenciais e tudo. E daí, nasceu essa curiosidade. Tanto que aquele protetor solar da Biore, que… Virou aquela febre, eu tinha que conseguir. Aí eu lembro que eu comprei pelo eBay.
O AquaRich?
Pra entregar, porque até então, né, como que a gente ia conseguir uh-huh. algo lá no Japão? Aí consegui testar, eu falei, gente, isso aqui é perfeito. Não há nada no Brasil. E aí, comprei o Cleansing Oil também, comecei a testar. Isso tudo por causa do Pedro. Então eu posso falar que realmente o Pedro é um dos principais fatores de eu gostar tanto de skincare hoje, sabia?
Que loucura!
Ter achado esse blog dele…
E aí, vocês ficaram amigos.
Exato. Aí, na época, a gente trocava mensagem. Sempre falava online, né?
Uhum.
Era desse jeito mesmo. Era só online ali, aquela coisa ali, né? De bem distante. E eu comecei a falar mais de skincare, né? A partir daí, foi aí que eu comecei a usar muito produto, e mostrar. E aí, né, quando finalmente eu consegui ir pro Japão, em 2014, menina, que eu trouxe aquelas malas cheias de Japão, uma loucura. Você olha lá, fala, gente, você quer comprar tudo, você não sabe
tudo,
o que é. Mas você olha tudo colorido, lindo, as embalagens lindas, você realmente enlouquece.
E vale a pena comprar, se você puder, né, fazer a dívida aí no cartão de crédito, sei lá.
Sim.
É, não faça dívidas, mas assim, putz, trazer
não,
a mala…
Não, é demais. É que vocês têm que pensar assim, enquanto a gente agora tá nessa preocupação com skincare, eles já estão nessa desde a década de 60. Então assim, realmente eles estão muito na frente. Eles estão muito na frente até que o mercado europeu. A galera não sabe, mas o Japão tá muito mais na frente em tecnologia até que a Europa. Então, realmente é um mundo diferente quando você chega lá, você vê essa preocupação deles, né, com skincare, assim. Uma vez eu fiz uma entrevista com umas japonesas e a gente tinha perguntado para elas quando que eles começavam a usar protetor solar. E ela tinha, tipo, tinha falado que, ah, não, eu uso desde cedo. Tipo, 12 anos eu já passo todo dia, sabe?
Uhum.
Imagina, a gente aqui só passava quando ia na praia, né? Ninguém tem essa cultura.
Eu passava desde os 12 anos.
Olha aí, ó.
Ah!
Por que que a pele dela é assim, Brasil?
Tá. Qual que é a diferença de J-Beauty pra K-Beauty?
Eu acho que a diferença, principalmente, é… Eu não sei se eu falaria na performance do produto. Porque, assim, o K-Beauty, ele é muito mais… lindo, da embalagem linda e da variedade de coisas do que na performance em si. Geralmente são produtos mais básicos, né? Que vão mais hidratar a pele, ou vão mais ter um sensorial gostoso, mas são poucos. Tem, mas claro que tem marcas gigantes que são de performance incrível, tipo o Grupo Amor Pacific, que é Suasul, Laneige, né? Mas eu tô falando no geralzão, tá? Tem muitas marcas na Coreia e nasce muito a marca todo dia, e que é aquele monte de embalagem, mas realmente que. Tem meio que uma proposta sempre de hidratar,
acalmar,
a embalagem é linda, acalma a pele, né? Uma coisa assim, um pouco mais suave, eu diria. O J-Beauty é mais focado em desempenho mesmo, é que os japoneses são muito mais críticos. Talvez por eles estarem há mais tempo já nesse universo do skincare, eles cobram muito mais performance. Então
tecnologia,
eu acho que essa é a diferença.
Né?
É tanto que assim, tem embalagens bonitas, mas você vai ver que no Japão, geralmente as embalagens são mais luxuosas.
É.
Diferente do K-Beauty, que as embalagens são fofinhas, lindas, né? Mas assim, até o K-Beauty agora tá saindo um pouco disso e tá indo um pouco mais pra performance. Porque várias marcas acabaram falindo e fechando, né?
É.
Que era um boom de marcas novas, só que isso a longo prazo não se sustenta.
Sim.
O produto tem que ser bom pra ele
continuar.
Tem que
entregar, né?
Exato.
E aí, eu sempre pensei no K-Beauty mais como essa coisa mais divertida.
Sim.
E conforme eu fui ficando mais madura, é essa coisa mais pra pele jovem, eu vejo, sabe? Meio que a entrada.
Exato.
Ali.
Sim.
Né? Ai, que legal, máscara, nananã.
É, ativos mais básicos,
mais fofinho.
Ali, sim.
E cara, J-Beauty é uma loucura. Cura, né? Uma tecnologia, tudo lá, você acha marcas
não,
incríveis.
Não, é demais. E muita coisa, muitas coisas, na verdade, de ativos que a gente usa hoje foram descobertos no Japão.
Uhum.
Cara, é uma loucura a gente pensar isso, né? A maioria dos clareadores foram os japoneses que descobriram. Se eu não me engano, foi a Shiseido acho que a Shiseido que desenvolveu de primeira o ácido hialurônico, sabe? Eu digo assim, sinteticamente. Eu acho, viu, Brasil? Confere aí pra ver se não estou
Pedro,
falando uma groselha.
Pedro, confirma pra gente, Cosmiásia.
Me bota no ponto aqui, mas tem algo assim. Acho que foi a Shiseido que começou.
Ô, Joy, e o Pedro é seu sócio hoje em dia?
Pedro é meu sócio.
Nossa, mas peraí, vocês continuaram… Você se apaixonou por J-Beauty, vocês continuaram amigos? Calma. Ai,
falava
meu Deus.
Falava assim,
ai.
Aí eu ia… O Pedro, ele é de Floripa, né? E aí, meu pai é de Floripa também, a família do meu pai é toda de Floripa. Então, todas as férias eu ia pra lá. E sempre eu tentava marcar o encontro com o Pedro. Ele nunca estava. Sempre, não vai dar certo, ó. Tô aqui, não sei aonde, dessa vez não vai. Eu falei, gente, não é possível, esse homem, ele não quer me encontrar.
Tá fugindo.
Mas aí, aos poucos, eu entendendo que realmente ele tinha aquela característica de não aparecer ali como pessoa. Ele era uma entidade ali na internet. Mas beleza. Amei skincare, botei o skincare no jogo, mesmo sabendo que as visualizações estavam baixas, eu comecei a querer ter a minha marca.
Uhum.
Era mais no sentido, assim, sabe, de… como é que a gente fala? Realização pessoal?
Uhum.
Eu falar, caramba, olha
cara,
que desenvolvi…
Cara, porque você ama skincare.
Acho que é de tanto eu gostar de ler sobre isso e testar coisas, eu queria saber se eu conseguiria desenvolver algo tão incrível do jeito que eu imaginava. Porque às vezes eu testava um produto e eu pensava, ai, se fosse um pouquinho mais assim, ia ser perfeito, hein? Aí eu falei, poxa, e se eu conseguisse fazer esse um pouquinho mais assim? Beleza, tive a ideia e de cara eu mandei uma DM pro Pedro. Gente, eu não tinha nem o WhatsApp dele. Era conversa online por DM, pra você ter uma ideia. E aí eu fui e falei, Pedro, eu queria muito criar uma marca e tudo mais, contei a história pra ele. Eu falei, eu queria muito que você fosse meu sócio. Eu sei que você vai achar que eu sou louca, porque a gente nem se conhece, mas eu sou louca mesmo, Pedro. Foi bem assim.
Nossa, é muito sua cara falar isso, mas eu sou louca. Eu falei assim,
mas eu sou louca mesmo, Pedro. Então tudo bem. Se der, vai ser incrível. E você quer, quem é mais louco? Eu, o Pedro, que aceitou. Gente, quando o Pedro aceitou, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Ele aceitou e já me passou o WhatsApp dele.
Caraca!
Já fiz lá, já chamei ele no WhatsApp e tudo mais, já começamos a conversar e aí nasceu daí. Não foi uma loucura?
E que ano foi isso?
Isso daí foi em 2018. Final
Caramba,
de 2018.
Faz muito tempo!
Faz muito tempo, muito. Eu lembro que eu falei disso com o Pedro, porque acho que em 2016... O Pedro tinha formulado um protetor solar. Ele tinha até falado, Joyce, posso te mandar pra você testar e ver como tá e tudo mais? Eu consegui fazer um protetor solar igual o Biore Milk. Tá incrível. E aí, ele ficou de me mandar e tal. E na época, a gente meio que perdeu o contato ali e não falamos mais disso. E aí, voltou essa coisa aí da gente começar a se falar e tudo mais. Aí, depois, eu até testei esse protetor solar dele aí, menina. Loucura.
Isso é um spoiler?
Não, não é spoiler, não. Porque, tanto que eu achei… Olha como o Pedro… Se vocês acham que eu sou louca, o Pedro gastou muito. Porque, sem brincadeira, ele deve ter gastado mais de 20 e poucos mil reais pra formular um protetor solar. Pra nada, ele nem queria lançar. Era pra ele mesmo.
Ah, tipo, era pra ver se tava bom o protetor solar.
É a mesma loucura que eu tinha, de pra ver se ele conseguiria desenvolver tal coisa. Não é uma loucura?
Não, e aí vocês se encontraram na loucura do mundo, né?
Tanto tipo, que eu falei, Pedro, mas você vai lançar uma marca? Ah, não sei ainda, realmente eu queria ver. Tipo, ele pagou teste até. Eu falei, velho, o Pedro é doido. Eu também
Caramba.
Sou. Não é? Mas assim, hoje em dia, até esse protetor solar que ele tinha desenvolvido, já tem vários ativos que nem estão à venda mais. Porque acontece muito isso na indústria. A galera não sabe, mas às vezes você vai e produz um produto top. Chega no outro dia, chega uma notificação lá de uma BASF da vida. Ai, matéria-prima está descontinuada.
E por que descontinua?
Né? Gente, eu queria muito saber. Eu não entendo. Não sei se é porque talvez a margem de venda não esteja tão grande. Mas aconteceu isso até com um dos nossos próximos lançamentos. A gente teve que reformular todo. Porque uma das matérias-primas foi descontinuada. Eu fico assim, gente, como faz isso com a gente?
Meu Deus!
E, gente, isso é muito comum. Eu fiquei de cara como isso é comum. E eu não imaginava. Gente, é difícil você... empresário.
Você é uma guerreira de fazer uma marca de beleza, cara. Tipo assim, tem que... Olha, eu admiro muito quem faz a marca de beleza. Ainda mais com seu sonho, com tudo que você quer.
Olha, Jana, eu...
Sério.
Não, é difícil. Olha, gente, de verdade, assim, é difícil porque são vários empecilhos que a gente tem no meu primeiro lugar. Isso eu tive até quando eu tava com a minha marca de óculos. Eu nunca vi, parece que você tá pedindo um favor pra pessoa que você quer comprar as coisas. Por exemplo, eu ia comprar a matéria-prima do óculos, alguma coisa assim. Ninguém responde o e-mail. Gente, eu tô com o dinheiro aqui na mão pra dar pra vocês. E ninguém responde e-mail, era uma vontade. E nessa parte de cosmética, a mesma coisa. Se você manda várias mensagens pra várias fabricantes ou coisa assim, eles não respondem, ou eles demoram. De embalagem, o que a gente falou com a empresa de embalagem, a gente não teve resposta até hoje.
Caramba!
Não é, é que aí eu não sei, talvez, se eles dão preferência pra marcas gigantes e acabam vendo uma marca lá que eles não conhecem o nome, aí nem respondem, né? E você fica lá no limbo.
Ô,
Joy, eterno.
Mas desde 2018, vocês falaram…
Tá.
Tá, fechou, fechou. Qual foi o próximo passo? Porque daí 2019, 2020, 2021, aí veio a pandemia. Aí, como que aconteceu? Você tava ali trabalhando, você tava focando na beleza, no skincare, lifestyle. E ao mesmo tempo, você tava formulando. Me conta
Exatamente.
Tudo.
Exatamente. Bom, isso foi no fim de 2018. Então, em 2019, a primeira coisa que a gente fez foi ir atrás de um formulador. Mas a gente queria um formulador bom, né? Então a gente começou a pesquisar vários formuladores pra gente contratar pra fazer a nossa fórmula do cleansing oil. Um grande diferencial que a gente tem é que o Pedro... Nina, é que a gente não sabe, entendeu? O homem é uma enciclopédia, ele realmente é uma entidade. Então, uma coisa joia que eu acho que o Pedro, ele meio que já manda mais ou menos o que ele quer, sabia? Pro formulador. Ele já manda, eu quero essa matéria-prima tal, 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 nessa porcentagem tal, tal, tal. Faz o bolo aí. Claro que o formulador vai... refinar, vai ter coisa que não vai dar certo, vai ter coisa que ele vai aumentar ou não, mas assim, o grosso já é todo colocado do que a gente quer. Então, primeiro a gente foi atrás de um formulador, explicamos como que a gente queria a fórmula.
E era o cleansing oil primeiro.
A gente achou, falando, não, o primeiro produto tem que ser um cleansing oil, porque realmente foi o Pedro o primeiro a falar disso no Brasil. Gente, não tinha nada sobre esse assunto no Brasil. Foi o Pedro. E depois a minha resenha sobre Cleanse Oil, que meio que massificou, né? E acabou deixando um pouco mais... Não que eu vou falar que é popular, porque até hoje não é um item popular, mas um item mais conhecido, né? Então tinha que ser o primeiro. E não tinha nenhum no Brasil nessa época. A gente ia ser pioneiro.
Isso era 2019.
Foca aqui, eu chegando 5 anos depois.
Mas,
isso era começo de 2019. Mas então, aí a gente começou a formulação e aí começamos a testar protótipo.
Em 2019?
Foi. Eu tenho vídeos gravados, porque eu ia gravando tudo, né? Gente, que difícil, né? Aí eu ia lá, pingava no olho, tá ardendo, volta. Aí vinha, não ardia o olho, mas eu cheirava e tinha aquele cheiro de óleo de fundo. Porque pra mim também isso é muito importante. Eu não queria que tivesse odor de base. Tá com cheirinho de óleo soja aqui no fundo, galera. Volta, volta. Tá grosso demais, não tá bacana. Não tá com desempenho tão bom de remoção de cravos. A gente testou sem brincadeira, acho que chegou a uns 100.
Quê?
Você acredita? Jana, sério?
100 formulações diferentes?
100 formulações, mais de 100. Tanto que a gente trocou de formulador.
Caramba!
Porque aí o formulador anterior não tava conseguindo chegar na fórmula que a gente queria. A gente foi para outro formulador e aí esse conseguiu. Depois também de várias fórmulas, aí a gente falou, caramba, arrasamos. Pedro, arrasamos. Mas foi bem assim, né, cachorro? Até caiu uma gota do meu olho aqui de emoção. Eu já tava sem esperar.
Isso, era
porque
que
nesse
ano,
meio
já?
Tempo, eu acho que a gente chegou na fórmula em 2021.
Caramba!
Demorou. Tanto que em 2019... A gente já tava com projeto, eu tava testando o óleo. Eu imaginava que era um negócio mais simples. Aí, eu fui pra Coreia. Na verdade, era uma viagem que eu tinha com o Vitor pro Japão. Que a gente ia realmente só passear. Só que na época eu conheci a Cindy. E a Cindy me botou no universo do K-Beauty. Aí ela falou, vai ter a feira. Cindy é
super
joia.
Especialista de K-Beauty. Cindy O.
Minha amiga, te amo. E aí, gente, eu tinha acabado ali de realmente… Eu já tinha visto só a Cindy em eventos. Mas eu tinha acabado de realmente falar mais com ela. Que ela foi em casa gravar um vídeo. E ela falou, não, eu tô indo pra Coreia. Vai ter a K-Beauty Expo. Tem vários expositores lá de tudo, né? Inclusive de embalagens. Eu falei, vamos junto. Você acredita, fui viajar com a Cindy assim.
Isso, vocês ficaram super amigas
super
depois,
amigas,
né?
Assim, foi incrível. E a gente foi atrás de embalagem. Então, a gente foi lá na K-Beauty Expo. Visitamos lá vários fornecedores de embalagem. No Japão também. A gente foi lá na Takemoto. A Takemoto é uma fabricante de embalagem gigantesca.
Caramba!
Marcamos uma reunião. A gente foi nas duas. E aí, a gente achou a embalagem. A embalagem temos. Essa embalagem tá perfeita, mas não tinha o óleo.
Ai,
a embalagem tava pronta, mas não tinha óleo. Aí veja que em 2021, a gente tinha o óleo. Quando a gente tinha tudo, o que que aconteceu? Não tínhamos dinheiro.
Ai, meu Deus!
É que assim, o fogo é que importação é muito caro, né? Eu não sabia também que era assim, Jana. Mas é que quando, por exemplo, você pagou um negócio que foi 5 dólares, né? Então você vai converter 25. Só que aí tem uma taxação, aí tem não sei o quê do desembaraço, não sei o quê. No final vira tipo 100 reais, sabe? Ele mais que triplica, é realmente muito alto. E durante a pandemia, você lembra como o dólar foi subindo? Porque eu lembro que na época o dólar acho que tava 3 e pouco. Então, pensa que o tanto que a gente achou que ia gastar na importação e na embalagem, de repente, o negócio já quase dobrou. E aí, eu falei, caramba, como é que a gente vai conseguir produzir tudo isso? Se eu lançar, tipo, sei lá, e se eu fizer um negocinho tímido? 5 mil unidades e depois, só Deus sabe quando eu vou conseguir lançar a próxima. Porque quando você importa, também tem todo um tempo. Leva quase 3 meses pra chegar, porque vem de navio, não é? Gente, é uma loucura. E aí, a gente ficou nessa, sabe? De não ter verba. E a gente tava bem assim. E agora? E aí, a gente começou a pensar. E se a gente tentasse falar com algumas, sabe? Alguns investidores pra ver se alguém topa? Falei, meu Deus, né? Pedro, será? O pessoal vai achar que a gente é louco. Mas aí, a gente conseguiu um grupo de investidores. E eles tornaram sócios, né? Da marca. E eles compraram toda a nossa ideia. Assim, gente, eu achei louco porque... Que marca, que grupo que ia ser sócio de uma marca onde um dos sócios ninguém nem sabe quem é. Pois tem, Jana.
Caramba!
Loucura.
Mas agora eles já conheceram o Pedro.
Sim, não, mas eu digo assim, a tamanha credibilidade, a confiança que a galera tem no Pedro, assim, acho que por tudo que ele foi falando ao longo dos anos, que a galera comprou e entraram com a gente. O que eu acho mais incrível é que apesar da gente… A gente faz parte hoje de um grupo grande. Eu não posso falar ainda, Brasil.
Não pode falar ainda?
E a gente tá aguardando só mais um pouquinho.
Tá.
Só que uma coisa que eu acho incrível é que foi negociado quando a gente fez essa sociedade que toda a parte referente a marketing e P&D, que é pesquisa e desenvolvimento do produto, é totalmente minha e do Pedro. Então, apesar da gente fazer parte do mesmo grupo, essa parte de produto e de marketing é toda nossa, totalmente separada ali, é totalmente de autonomia nossa, sabe? Uhum. Isso é bom porque era o que eu queria, porque o meu medo de estar junto com uma outra marca, um grupo, era exatamente você ser limitado na parte de criação, porque geralmente você tem que seguir os moldes já da empresa, ó. Faixa de preço é essa. Sim. Só pode ser até tal valor, né? Fica aquela coisa meio limitante, né? Tanto que eu cheguei a receber, durante esse processo, nossa, Jana, cheguei até a ficar triste, porque conforme a marca não saía, eu falei, gente, será que eu tomei a decisão errada? Mas eu recebi diversas propostas de ter linhas com marcas.
Uhum.
Gente, várias. Marca grande, gente.
É verdade, porque eu sei.
E aí eu falava, não, eu tô com o meu sonho, a minha marca, porque era o que
caramba,
eu falo.
Caramba, porque você não queria uma linha, você queria ter a sua marca.
E não, e pensa, quando você tem uma linha, é diferente, porque a linha já pertence a uma marca. Então não tem como a minha linha ter ingredientes muito mais caros ou uma embalagem melhor, né? Porque a marca, vou ter que seguir aqueles moldes que a marca já segue. E eu queria poder fazer, se eu tô querendo lançar um negócio que é realmente o melhor que eu poderia fazer, ia ser mais caro.
Uhum.
Ia ser difícil fazer isso dentro de uma linha. Por isso que a gente queria ter a marca mesmo. Menina, recusei tantos.
Caramba!
Chegava a pensar, meu Deus, eu podia estar chorando lá em Paris. Eu tô aqui, Brasil, sem dinheiro para importar embalagem.
Caramba.
Foi fogo. Mas aí fomos firmes. Eu acho que o principal fato de eu conseguir ser firme é que realmente eu nunca tive o sonho de ser rica, Jana. Sabe aquela galera que quer, nossa, eu quero ser rico? Dinheiro é muito bom e a gente não vai ser hipócrita de falar que não, mas de verdade, o que eu ganho hoje pra mim tá incrível. Eu consigo ajudar toda a minha família, eu tenho uma vida muito boa. Gente, eu posso comer o que eu quiser.
Você é muito taurina, né?
Eu consigo. Menina, eu posso escolher qualquer coisa no iFood. Isso pra mim é uma conquista.
E fora você ser taurina, tem essa coisa teimosa da taurina,
tem,
né? Que é tipo assim, cara, eu quero a minha marca, eu quero o Cleansing Oil assim. Ninguém vai tirar isso da cabeça dela. Essa aqui,
foi,
né?
Real. Poxa, só o fato de eu insistir na embalagem…
Sim, e você insistiu muito?
Insisti na embalagem. Na verdade, eu até cheguei a ceder um pouco, porque seria uma outra que era ainda muito melhor, que era assim, embalagem pra ter refil, certeza, porque ninguém ia querer jogar fora. Mas ia acabar encarecendo muito mais. Eu fiquei com receio, né, da galera falar, pô, Joyce, essa pedrada também Essa pedrada foi pesada. Mas mesmo assim, nossa, as embalagens, a gente tá bem crítico, assim.
E aí, vocês encontraram o grupo em 2021…
E olha como demorou. Foi final de 2021.
Caramba.
Então a gente ficou tipo… Não, acho que eu nem lembro se foi final, hein. Talvez meio. Mas demorou muito tempo. Por quê? Primeiro a gente estava desenvolvendo tudo com essa embalagem mais cara. Só que aí viu-se que ia ficar tipo uma faixa de preço muito alta. E eu falei, não, Pedro, mas a gente não falou que a gente queria o melhor… Porque assim, a proposta da The Joy Lab é ter… A melhor qualidade de produto, matérias-primas, sensorial, embalagem, tudo. Só que aí chegou num nível de eu falar, caramba, é verdade. Mas é diferente, quando a pessoa vai comprar uma coisa que é cara, de uma Shiseido, de uma Lancôme da vida, a pessoa já vai, porque tem toda a bagagem, a história da marca atrás. Mas pra mim, é claro que ia ficar difícil eu conseguir convencer as pessoas do porquê valeria aquele preço, né? Sendo que eu não tenho a bagagem da marca atrás. Então, aí a gente deu um passinho ali de falar, bom, então a gente não vai agora seguir com essa embalagem. Mas na fórmula, não. Na fórmula, eu fui irredutível. Mas tinha que ser uma embalagem muito boa. Então, a embalagem realmente é… A embalagem é joia. A embalagem que eu queria era incrível. Pegou, gente? Existe o bacana, o joia e o incrível. E aí, o nível é joia.
Tá.
Nível é joia, mas o sonho é do incrível, hein? Tanto que eu fico falando, gente, mas se estourar, eu venho com a minha embalagem incrível. Sim.
E aí, 2021 rolou isso, foi formulando com a embalagem.
E ao longo do tempo, a gente também tava já desenvolvendo vários produtos.
Ah, daí começou já a desenvolver outros.
Sim, nossa, a gente tem vários produtos. A gente já tem produtos que já estão prontos pro lançamento, porque a ideia é a gente ir lançando um por mês, né? Mais ou menos. Até pra dar tempo, né, Brasil, de fechar a fatura do cartão e a galera conseguir no próximo.
Então, mês que vem vai ter lançamento de novo?
Mês que vem vai. Mês que vem, mas outubro, mês que vem, aquela que não sabe que dia é hoje.
Não, e
vai,
também
se
quando
Deus
passar,
quiser.
Quando esse podcast for pro ar, vai ser mais final de setembro. Ou seja, já.
Então, já, Brasil, a gente já vem aí, olha que alegria.
Caramba!
Sim, então. Tinha que ser um negócio assim, ó, bem redondo, bem pensado, né? E aí, a gente já foi formulando várias coisas, porque a formulação é a parte mais difícil. Então, a gente não pode bobear, nós já estamos formulando coisa lá na frente. O mais interessante que eu acho é que realmente a gente está formulando coisa que nem existe, Jana. Sabia que é o primeiro produto que tem?
Como assim o primeiro produto que tem? Com um ativo, assim?
Não, não. É um produto que não tem outro.
Caramba.
É que eu não posso falar o que é, senão já sai. Mas, tipo, meu, ó, que loucura. Isso daí eu acho incrível. Claro, os primeiros lançamentos da The Joy Lab vão ser, na maioria, produtos que a gente sente falta no Brasil. Que não tem, ou que estão ali, cobrindo ali alguma brecha, né? Que a gente vê que, ó, isso daqui tá faltando, tem que ter. Mas a gente já começou a formular ali. É que isso demora, viu? Quando eu falo isso, Brasil, é que vai levar anos. Mas a gente já começou a formular itens ali que eu quero que existam e não existe.
Meu Deus.
Nossa, isso é muito legal. Vamos conseguir? Fé em Deus.
Fé em Deus.
Fé em Deus e nos formuladores ali.
E isso vem de onde? De você testar muitas coisas, você e o Pedro?
Sim.
Você fez muitas viagens, comprou muitos produtos,
testou. Eu acho que é principalmente da gente testar muito e também da gente ficar nessa loucura, nós dois ficar conversando. Ah, se tivesse tal coisa? Nossa, podia fazer isso, 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 hein? Caramba, ia ser perfeito, sabe? A gente fica nessa de sonhar realmente.
E o Pedro vai se revelar em algum momento?
Não sei, hein, Brasil. Acho difícil, viu? Ele é tímido, gente. Na verdade, o Pedro é super tímido.
Ele é químico?
Não sei, Brasil, se eu posso falar.
Não pode falar?
Tô brincando, o Pedro não é químico. O que é mais incrível ainda.
O Pedro sempre foi muito fofo comigo, desde
ele
o começo da Bonita.
Ele é muito joia, né?
Muito legal.
Ele deve estar vendo isso e tá morrendo de vergonha, porque ele sempre pede pra eu evitar. Joyce, pelo amor de Deus, eu sou muito tímido.
Gente, sigam lá, Cosme Ásia.
Ele é demais. Não, realmente, gente, é incrível, assim. Eu falo pra vocês sem nenhum medo de errar. O Pedro entende mais de química do que a grande maioria dos químicos.
Caramba, Pedro!
Gente, tudo que eu pergunto pra ele…
Na época da escola.
Tudo que eu pergunto pra ele, ele me responde na hora ali, ó, com um baita texto ali. Eu falo, gente, como pode? É um robô.
Mas você também é muito boa disso, porque se ele me mandar um texto falando qualquer coisa de química, eu não vou entender.
Ah, mas não, mas
não
eu tenho coisa que eu não entendo e eu fico perguntando novamente. Aí eu vou ler ali, mas é porque talvez… Eu já tenho um pouquinho só a mais agora, porque eu gosto do assunto e fiquei lendo. Então, tem uma hora que você decora, né?
Uhum.
Que você já sabe que o ácido hialurônico, ele é um hidratante, né? Que você já fixou aquilo.
Eu decorei só o básico, Joy. Eu decorei muito básico. E eu penso assim, quatro coisas de cada ativo que eu consegui decorar nesses anos. Aí eu sempre falo elas. E eu falo como se fosse uma grande novidade.
Ótimo. Aí você fala, a niacinamida, que é um ativo clareador.
Não, eu falo, gente, a niacinamida, ela é tudo, ela faz tudo. Aí eu fico assim, ó, ela uniformiza o tom da pele, ela calma a pele. Daí eu faço assim, os quatro.
Os quatro que você pegou.
Que eu sou muito miçangueira de humanas. Daí eu falo, pô, é isso aí, galera.
Ah, mas você arrasa, porque o importante é a comunicação,
é a
Jane.
Comunicação.
Você coloca nas pessoas,
Assim, acessível, assim, vai, né? Mas assim, várias vezes eu falo, gente, vai ver na Joyce. Ou me pergunta, fala, não sei, pergunta pra Joyce. Assim, não dá, entendeu? Tá, então temos uma fila de produtos que vão ser lançados. Então a gente pode esperar muitos produtos nesse próximo ano já.
Ah, sim, com
nos
certeza.
Nos próximos anos. E aí? E que vai acontecer com a sua vida? Então você ficou empreendedora… E é isso? A marca de óculos existe ainda?
Não, então, olha, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a gente fez tanto a marca de óculos quanto de pijama que eu vendi depois, só pra ter experiência com venda, sabia? Com venda
online.
Porque na época eu não sabia que eu ia conseguir um grupo ali por trás ajudando, então, pô, como é que eu vou vender se eu não sei como é que funciona a plataforma de venda na internet? Então eu falei, pô, vamos fazer um negócio menor aqui, que a gente já ganhou uma experiência e foi pra isso.
Ah, é?
É, porque a The Joy Lab já existia, né? A gente criou a Joy. Na verdade, antes nem chamava The Joy Lab, era Joy Beauty.
Ai, que é lindo também.
É lindo,
gosto
mas eu comecei
dois.
A achar que tava muito igual a todas as blogueiras. Falei, nossa, mas tá muito remetente a mim, né? Eu falei, eu queria um negócio assim que fosse maior que eu. Quero que as pessoas comprem sem saber quem eu sou.
Eu gostei muito do The Joy Lab.
Você gostou?
Sim.
Aí olha, a gente também achou joia. E fora que… Eu, ai, tá aquela. Imagina se eu acho não gostasse.
Ah,
falei,
eu não gostei peça. Muito.
Mas a ideia é realmente assim, que seja um nome que não remeta a mim.
Uhum.
Eu quero que, apesar de ter um Joy, mas um Joy é uma
alegria. É um
alegria,
outro Joy, uma alegria. E que também remete a você,
também,
né?
Também remete
alegria,
um pouco, mas assim, pouco, né? Pra galera realmente falar, caramba, não, comprei um negócio de Joy Lab, acho que soa bonito, né? Soa chique.
Amei. E a marca, ela tem toda essa inspiração na beleza asiática. O que, que a gente pode esperar dos produtos?
Tem muito da filosofia dos produtos asiáticos, porque assim… No Japão, existe muito aquela filosofia de você sempre aperfeiçoar ao máximo tudo. Então, notem que você compra um produto, ano que vem já é a fórmula nova.
Uhum.
E isso também vai ter muito na The Joy Lab, porque a gente é essa galera ali incansável, ali em aperfeiçoar o produto. Então, pensa que o nosso próprio cleansing oil, a gente já tá aperfeiçoando.
Caramba!
Vai demorar, é o que eu falo. Quando a gente fala assim, a galera tem que entender que vai demorar até a gente conseguir melhorar uma loucura que a gente pensou que precisa ser melhorada. Mas é pra galera entender que sempre dá pra melhorar, gente. Então, eu não posso ali achar que, ah, não, fiz essa fórmula, tá incrível. Mas talvez dê para melhorar ainda. Então a gente já começa a tentar trabalhar numa reformulação ali, mudando coisas para tentar aprimorar mais ainda. Então essa vai ser uma marca registrada muito grande, sabe, da The Joy Lab? Uhum. A gente tá sempre ali trabalhando para reformular e aperfeiçoando mais ainda os produtos.
Você é temida no laboratório? Quando você chega lá, as pessoas falam, ih, ela já veio aqui trocar o ativo.
Eu sou um pouco, não é que eu sou temida, é que eu sou chata, né? Eles devem falar assim, cara, mas não sai, menina, encasquetou.
Vai, menina, já Opa. Saiu o cleansing oil, chega.
Não, e às vezes assim, eu falo, não, tem cheiro de base sim. E aí todo mundo, não, Joyce, não tem. Eu falei, tem sim, menina, olha o cheirinho de óleo aqui, ó. Respira e prende aqui a respiração que você vai sentir aqui,
Ai,
ó.
Eu imagino.
Fica um olhinho no…
As é pessoas assim. Desesperadas. É assim.
Mas é bom, eu acho. Ao mesmo Sim. que, pelo menos pra mim, eles falam que é bom. Porque, geralmente, eles não têm esse desafio. Pode ser que só uma educação, né? Essa resposta que estão me dando.
É só uma educação.
É só uma educação, pode ser
Ai,
também.
Ai, gente, sério. Ô, Joy, e a marca vai vender online? Onde que a gente vai encontrar ela?
Olha, de início é online. Mas a gente já tem já projetos para ter venda física também. Mas no início vai ser, a operação vai ser toda online mesmo no nosso site.
E qual que é o seu sonho? Vender em Sephora, farmácia, ter loja própria? O que você quer?
Ai, meu sonho… Gente, meu sonho é grande, Jana. Meu sonho é um dia cedo falar, Joyce, eu quero comprar a The Joy Lab.
Caraca,
que
são...
Mas
animal.
Aí também, Brasil, me deixa sonhar alto, que é de graça.
Não, mas tem que sonhar, pô.
Mas não é? Será que um dia vão botar isso aqui? Igual fizeram com a Anitta, falando que ela ia ser muito, muito grande um dia.
Pô,
e ela
vamos?
Hoje é. Mas de verdade, meu sonho… É por isso que eu tenho essa coisa de eu tenho que desenvolver os melhores produtos possíveis Sim. ali… Porque de verdade, não que eu vou falar, não, aí vou vender, mas sabe, é nesse sentido de, tipo, a marca que eu mais admiro ali, a história toda, olhar pra minha marca e falar, nossa, queremos essa marca. Fui fundo agora, não foi?
Nossa, mas eu amei, porque eu ia te perguntar se você queria vender no Japão.
Não, com certeza! Nossa, gente, pelo amor de Deus, isso é um sonho muito antes até da gente realmente, não tá só no Brasil, mas… Fora do Brasil, tanto que a nossa preocupação de desenvolver os produtos é não ficar, porque geralmente quando você vai, uma marca vai lançar algum produto aqui, eles pegam tipo benches, que são como se fossem modelos, né, de produtos de fora e tentam meio que fazer um produto próximo àquilo. A gente até tem isso, mas geralmente nosso bench é superar ali, entendeu? É realmente fazer algo melhor do que aquilo que tá lá fora, né, porque senão eu não vejo muito sentido, né, em eu ter uma marca. Eu poderia seguir fazendo o que eu já fazia, que era testando… Os produtos que eu já testo e realmente ganhando dinheiro com isso. Porque a gente ganha um dinheiro bom com isso, né? Então, realmente, a minha vontade é superar. E aí, gente, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu quero falar com humildade. Porque eu sei que fica um sonho grande, mas, gente, sonhar é de graça. Se a gente sonhar Amei. Baixo, aí não é, aí é pior. É melhor a gente sonhar mais alto, que pelo menos a gente chega mais próximo, né?
E quando que você ia imaginar? Você tava lá cantando, entendeu?
Nossa,
cara, eu vou ter a minha sim. marca de skincare.
Não, isso é demais, assim.
Isso
é aquela
demais,
coisa
né?
que você para e fala, como pode, meu Deus do céu?
Como que você tá, assim? Você para no meio do dia, fica, meu Deus, isso tá acontecendo? Você tá louca, estressada, dormindo?
Eu tô tudo junto, eu não durmo direito. Tomo minhas gotas de Rivotril pra tentar dormir.
Ah, tá medicada, assim. Que não, só gente medicada nesse
só
podcast.
Gente medicada, graças a Deus. E aí, o Pedro é outro enlouquecido. Aí, tipo, tá 3 horas da manhã, tá eu e ele lá no grupo falando, o povo deve ficar louco, né?
E tipo, Mariana, de ideia?
Fica louco. É, tá lá nós dois falando um monte de coisa lá e… De repente, aí eu durmo, tiro um cochilo, acordo, vou lá. O Pedro ainda está acordado. Eu falo,
Meu
gente
Deus.
Do céu, é outro louco lá do outro lado. Mas a gente tá assim, ó. Nessa loucura, realmente. Porque é a primeira vez que a gente tá vivendo isso. Então, é tudo novo, tudo assim, é inesperado. E pensa que, apesar da gente fazer parte do grupo, eles não estão se envolvendo nada nessa parte. É toda nossa. Então, a gente tá metendo as caras lá e dá esse medo, né? Porque, ao mesmo tempo, eu fico nessa de querer… É, não desapontar, sabe, meu público? Nossa, eu tenho… Meu maior medo é desapontar meu público, assim. As pessoas que sempre acreditaram em mim. Porque, gente, eu sou muito grata. Eu tenho… Onde eu tô hoje, o fato de eu poder escolher a comida que eu quero, de eu poder proporcionar algo melhor para minha família é por causa das pessoas.
Sim.
Então eu me sentiria mal, assim, de falar, nossa, olha isso, agora ela foi e lançou aqui, ó.
Uma coisa que não tem nada a ver,
né? Um negócio nada a ver, só para pegar nosso dinheiro.
Sim.
Fez aqui, ó, Brasil, uns stories anunciando o jogo.
E quando eu soube que você ia ter uma marca, eu já imaginava que ia ser uma marca que, tipo, ia ter sua cara, que você ia testar 10 mil vezes. Mas a gente se encontrou algumas vezes nesses últimos meses. E tem mil coisas que as pessoas nem imaginam dos bastidores da marca e que você me contou. E assim, você tá 100% envolvida mesmo ali,
uhum.
ó. Chatona na formulação, tipo, defendendo o seu produto.
Nossa,
então,
essa daí…
Então é importante, né?
Não, gente, são muitas coisas, por exemplo, a Jana sabe, na verdade a gente ia lançar em maio.
Sim.
Só que a gente teve problema com uma matéria-prima e aí deu uma leve alteraçãozinha na fórmula. Gente, era uma alteração muito leve, eu sei. Mas não tava mais o óleo perfeito que eu ia lançar. E aí eu briguei lá, falei, gente, não vamos lançar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não posso, porque assim, pra mim eu tenho muito isso de que é o meu primeiro produto e eu sei o tanto que as pessoas estão colocando de expectativa,
sim,
por eu sempre ter sido muito crítica. Então, como é que eu vou lançar um produto que já não é mais incrível? Agora ele é joia. Poxa, ia ser fogo, né? Então, a gente teve uma conversa interna, uma reunião, tivemos um baita de um prejuízo pra conseguir… Porque foi todo um estoque embora ali, né? Pra conseguir ali… Outro estoque novo ali, gente, foi uma loucura. Mas foi por isso, na verdade, que a gente não lançou mais. A gente teve que importar novamente a matéria-prima, não sei quantos meses para chegar lá, porque vem tudo de fora, né? Mas deu certo, assim. Eu fico muito feliz, sabia, também, deles terem confiado em mim?
Com certeza.
Gente, não é qualquer empresa
sim.
que ia deixar. Eu tenho certeza. Não é qualquer empresa que ia me deixar fazer isso.
E tem muita marca que vai na pressa, lança. Ai, lança, precisa
não,
lançar.
Não, lança, ninguém vai notar. É. E de fato, eu tenho certeza que quase ninguém ia notar mesmo o errinho que eu notei. Mas eu notei. E se eu notei, alguém
ia notar. É porque é cilada.
É,
se você notou, porque é cilada, Bino, entendeu?
Se eu
então,
notei,
não.
Alguém também podia notar. Eu falei, não, não posso, Brasil. A gente tem que entregar com o máximo de excelência aqui, pelo amor de Deus. E deu certo. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Foi maior esse dia aí, foi uma emoção.
E aí, você é uma guerreira, que você tá aqui hoje. A gente tá gravando na terça-feira. A Joy lançou a marca ontem.
É,
começou a vender, quer dizer, começou a vender oficialmente ontem, né?
Uhum, ontem à noite.
Ontem à noite. E assim, você tá aqui, menina! Você não tá…
Não, não, é uma loucura. Gente,
sério?
Eu trouxe até presente. Pega
vamos
sacola
mostrar.
Da Fendi. Eu trouxe uma sacola da Fendi ali pra Jana.
Peraí, vamos mostrar, sério.
Cuidado, viu, Brasil, que é item de luxo, de marca.
Não, olha o que ela me entregou quando ela chegou aqui, tá? Apenas… Uma caixinha aqui da Joy Lab. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Unboxing. No, acho que eu nunca fiz um unboxing assim misterioso. Que eu já fiz
espero
unboxing,
que ela goste. Já preciso se ela abre faz aquela cara de.
Eu já fiz com entregando pra outra pessoa, mas eu já sabia tudo que tinha.
Ó, acho que é do outro lado aqui, ó.
Peraí. Ai, meu Deus. Tamanho da caixa. Ai, não acredito. Que coisa linda.
Ai, que legal. Espero que
gente,
a Jana goste.
Esse é o press kit?
É?
Meu Deus. Caraca, olha a embalagem. Gente, olha isso. Pera
gente, sabe,
aí,
o que eu, sabe o que a gente
tá
pensou?
Bom? Que isso!
Mas sabe o que eu pensei? Eu falei assim, é que a gente recebe muito press kit, né, Jana? E geralmente são coisas assim que não são úteis pra gente. A gente já recebeu 900 espelhos, né, de plástico, toda aquela coisa. Eu falei, não, tem que ser um negócio que a pessoa vá guardar e que funcione. Então a gente pensou nessa redoma…
Que lindo!
De flores, porque…
Olha que
primeiro
lindo.
Porque são flores hidratadas, então ela vai durar.
Dura pra
e
sempre.
E porque a pessoa
isso.
consegue colocar como item de decoração na casa dela, sabe? Em algum lugar ali bonito e fica aquela lembrança da marca. Ah,
ai,
tem uma
Joyce,
tiarinha.
Sério. A tiarinha que ela usa pra fazer skincare.
Gente, olha, foi tudo pensado.
Ah, eu não acredito. Que carinho.
Tem cartinha.
Olha isso. Aí tem a embalagem no press kit. Revistinha explicando tudo do produto.
Tem
como
tudo,
usa.
Tem todos os estudos aí, clínicos, inclusive.
E uma cartinha. Ai, não acredito, eu vou chorar. Tem uma cartinha.
Tem uma... Gente, eu que escrevi, fiz até um calo no dedo, escrevi
ai,
todas
que
as
lindo.
Cartas.
Ai, que lindo! Meu Deus! Amei!
Ah, Jana, obrigada.
Ai,
fiquei
não,
feliz, você
tô
gostou.
Muito feliz! Meu, olha essa embalagem, cara. Olha como ele é líquido, né?
Ele
o cleansing oil é super líquido. Gente, Freshen Cleansing Oil.
Freshen Cleansing Oil. Olha que… Gente, demorou pra gente chegar nesse nome também. Ficava madrugada.
Ô, Joyce, isso tá muito bonito, cara.
Você gostou?
Sim.
Uma curiosidade, que eu até cheguei já a falar no Instagram da marca. Mas o nosso… Todo o nosso design, quem fez foi um designer japonês, super premiado.
Caramba!
A identidade visual, né, da The Joy Lab.
E vocês acharam ele como?
Ah, o Pedro era fã dele, né? Porque, na verdade, ele foi diretor de arte por mais de 15 anos da Shiseido.
Ah.
E ele… Fez várias campanhas para a ICMA, que sabe, várias marcas japonesas gigantes. E ele foi muito premiado mesmo, recebeu o prêmio em Londres. E gente, ele é… Olha, essa história também, é por isso que eu falo que era para acontecer. Porque é óbvio que ele é caríssimo. A gente nunca tem condições de pagar esse designer. Aí o Pedro mandou… Porque o Pedro era fã dele. Mandou um e-mail lindo. Contou toda a história lá, menina. Acho que emocionou o coração do japonês. E ele fez um valor muito em conta pra
Jura?
Gente. E ele falou assim, que era a primeira vez que ele tava recebendo, tipo, uma mensagem de alguém da América do Sul, que ele nem esperava que o trabalho dele tinha, sabe, alcançado a gente. Que ele tava, assim, realmente surpreso de um brasileiro ser fã dele. E o Pedro contou toda a história da marca e todo o nosso sonho no e-mail. Eu fiquei besta que ele leu. A chegar a tocar o coração dele e ele fazer, assim, nesse valor joia pra gente… Não, gente, sai quando aconteceu, eu falei, meu Deus do céu, isso é um milagre.
Que coisa linda. E aí ele fez toda essa identidade
visual. Ele fez toda
aqui,
a identidade visual. Uhum.
Nossa, isso é lindo. Isso é
lindo.
Lindo,
né? E ele meio que teve toda uma história, né? Porque ele meio que se baseou ali numa faixa de pedestre que conecta vários caminhos. Então, seria a ideia de conectar tanto o meu caminho quanto o do Pedro, que somos pessoas diferentes, mas também conectar ativos diferentes.
Que lindo.
Pra formar um produto ali perfeito, né?
Menina, isso aqui tá
legal,
muito,
né?
Chique, cara.
Obrigada, fiquei feliz. E... Aí você tem que ver a embalagem, então, dos outros lançamentos. Aí você vai ficar besta, gente, que a gente tá caprichando.
Caramba, e é pra todo tipo de pele?
Todos os tipos de pele. É que assim, um óleo de limpeza… Todos os produtos da The Joy Lab, no geral, são sempre formulados de modo a ter menor irritabilidade possível, tá?
Uhum.
Então… A grande maioria dos produtos vão ser para peles sensíveis, porque tem toda essa pegada ali mais japonesa, né? Que tem,
uhum,
essa coisa de ser um pouco mais
gentil,
né, para a pele. E o Pedro tem muito isso. E como vocês sabem que é ele que fala lá todos os ativos que ele quer, é sempre muito nessa pegada. O Pedro tem pele sensível também, inclusive. Então, ele se preocupa muito com isso. Uhum.
Que ativos que vocês colocaram aqui, que assim, é o
momento? Tem, na verdade, o que eu posso falar que é o ativo, inclusive, que deixou ele um pouco caro. A gente tem um emoliente aí, que é o emoliente mais high-end, mais caro que tem, que geralmente é usado em cremes de luxo. De verdade, porque sabe os cremes da Lancôme? Emoliente é um tipo de óleo, tá, galera? Pra quem, né? Pra a galera tá falando, mas tá falando em hebraico aí. É um tipo de óleo. E ele é realmente usado em pequenas quantidades em cremes de luxo, galera. Cremes da Shiseido, da Dior, da Lancôme. Imagina que ele é o que tá na maior concentração aí, ó. Desses 150 ml, eu acho que um 100 é ele. Então, por isso que ficou muito caro a fórmula pra gente. Só que ele é incrível esse emoliente.
Uhum.
Ele é muito maravilhoso. E aí, o Pedro queria que não. Falou, mas tem que ser esse aqui. Porque eu acho que ele é o que tem um dos maiores desempenhos. Tanto para a facilidade de remover logo a maquiagem. E também para você sentir aquela pele macia. E também para deixar ali ele bem, como é que a gente fala? Fluido para conseguir penetrar no poro. Porque o diferente desse cleanser, quando você testar, Jana, que você vai ver… Ele é bem fluido, a densidade é muito baixa e ele consegue penetrar mesmo no poro.
Uhum.
E é por isso que ele consegue remover mais cravo do que a grande maioria dos cleansing oils, que são um pouquinho mais viscosos e tem uma outra formulação. Então, se você caprichar bem no nariz, você vê saindo inteiro um negocinho assim.
Caramba!
Gente, a Jana não vai ver porque ela nem tem, né, Brasil?
Ah!
Olha essa pele dela, nem poro ela tem.
Ah, querida.
Mas então, é por
isso.
Mentira
da televisão.
Esse emoliente aí que é caríssimo.
Uau!
Gente, eu tô falando, Brasil, a gente tá acreditando, estamos botando nossa fé aqui.
E você tá feliz com esse primeiro dia de vendas?
Eu tô feliz, gente, tô contente, eu entendo, é um produto, eu sei que a galera às vezes esperava algo mais em conta, eu expliquei isso várias vezes pras pessoas, porque era meu sonho também conseguir o máximo do desempenho e vender o produto ali por R$20, Brasil, só que
aí
eu não conseguiria fazer nessa qualidade, e eu honestamente não usaria, e eu não acho justo. Como é que eu vou lançar um cleansing oil pra
você
ser mais
não usaria,
barato? Pra ser mais barato, eu vou lá e falo, não, mas a galera tem que conseguir um valor acessível. Então, pra eu conseguir lançar esses R$60, vamos diminuir aqui o custo de matéria-prima, pega lá tal mais barata, porque existe qualidades de matéria-prima diferentes, tá? A galera não sabe, mas assim como o ingrediente de bolo que tem o chocolate mais caro, o chocolate mediano, o chocolate barato, que tem gostos diferentes, uhum, né? Qualidades diferentes. Em matéria-prima também tem isso. Então tem emolientes que são mais caros, tem simples, uma niacinamida mais cara e outra mais barata. A mais barata, ela sensibiliza a pele porque ela não é tão pura, sabe? São várias coisinhas.
Caramba.
Assim. Não, e saber que muita gente não sabe, aí pensa, pô, eu vou comprar essa vitamina C porque essa tem 20%,
uhum,
a outra tem 10%. Só que às vezes a de 20% é uma qualidade de matéria-prima barata. Não é pura e ela nem tem a mesma ação que a de 10. Então a de 10 é muito mais eficaz na pele, o desempenho é muito maior do que a outra, sabe? Depende muito da qualidade da matéria-prima. A gente é igual culinária. Essa era uma preocupação que a gente tinha. E imagina, eu vou, lanço mais barato, só que aí eu continuo usando o meu Shuemura lá em casa.
É.
Eu não acho
certo. E você é uma pele criada a Shiseido, Shuemura, J-Beauty, entendeu?
Sim,
querida?
Então,
você quer?
Então, se eu tô lançando e eu tô produzindo, poxa, eu quero produzir o melhor, né, gente? Não é, é uma coisa até de um desafio nosso que a gente tem, né?
E ele tem uma carinha que ele ia ficar muito bem lá na Etcosme, lá no Japão,
assim.
Ah, já
pensou?
Hein?
Ai, que sonho, né? Nossa, aí nós estamos sonhando alto.
E tem que sonhar mesmo,
verdade,
sabe? Quando que a gente imaginou que a gente ia estar aqui gravando isso, né?
Gente, eu, Joyce, pelo amor de Deus, eu, Joyce,
não,
abri
demais
as portas do restaurante lá, que era hostess, né? Olá, boa tarde, quantos lugares? Olha eu aqui, Jana.
Agora você tem que abrir as portas de um evento da sua marca.
Não é?
Vamos
não,
fazer?
Gente,
vai
por
ter?
Favor. Ai, eu quero. Na verdade, a gente ia fazer um evento de lançamento. Só que acabou que não deu tempo. A gente teve um imprevisto ali. Porque eu queria muito que fosse num lugar específico e não tinha data. Mas olha, vai ter sim um evento. Pode anotar, Brasil. Pro nosso, acho que se eu não me engano, terceiro lançamento. Porque ele é muito especial.
E é esse ano ainda?
Olha, se tudo der certo, é porque, na verdade, dele a gente tá esperando chegar. Porque vem também de fora a embalagem. O que tá complicando é só a chegada da embalagem. Se der tudo certo, dezembro.
Tá. Tá bom.
A gente tem que torcer. Se não der, janeiro. Mas vai dar pra dezembro. Acelera esse navio. Acelera esse navio pra embalagem chegar.
Ai, meu Deus. Acelera esse navio. Meu Deus do céu. Sério. Ô, Joy, ai meu Deus, a gente tá chegando no final da nossa
tá
entrevista.
Acabando,
eu
tô
acredito,
muito chique.
Eu tô amando, pera.
Tá demais.
Pera.
Aquela humilde, tá demais.
Ai, gente, eu tô apegada, calma. Calma aí, gente. O que, que você falaria pra menina Joy de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, assim? Que conselho você daria, vendo tudo que aconteceu?
Eu acho que o primeiro que eu daria é, Joyce, não se desespere. Você parece que não tem futuro agora. Seus primos estão comprando aí apartamento, carro, e você não tem nada. Mas vai chegar seu dia. Isso é fogo, né? Porque eu tava na época de, nossa, eu sou uma inútil.
Quantos anos você tá agora?
Eu tenho 35.
Tá.
Mas nos meus 20 e pouco ali, eu tava desiludida. Eu, caramba, nossa. Achei que eu tinha um futuro. E aí, principalmente isso, e depois eu falaria pra se mantenha sempre honesta e com caráter, do jeito que você aprendeu e do jeito que você foi ensinada, porque isso sempre vai te levar longe, e é esse que vai ser o seu diferencial. Não desvida a curva, ande em linha reta.
Acelera, navio!
Exato, não brilhe o olho para nenhum lado estranho.
Maravilhosa, sério. Você ainda canta, assim, no karaokê?
Ah, no karaokê a gente canta,
né,
Jana? Ah, a gente sempre tem aquelas mesmas músicas, né, que a gente canta igual, né, pega lá aquela Rolling the Deep, da Adele, mas assim, quando eu vou no karaokê, a gente vai realmente pra fazer bonito, e eu acho até que o bonito do karaokê é cantar mal, né?
Ah, é? É tipo dar uma gritada,
é,
assim?
É, você extravasar ali, porque o chato, tem aquela pessoa chata que canta no karaokê? Ai, gente, é um saco a pessoa que canta bem.
Ah,
eu nunca
é,
quero
que
ser.
Ela vai pra arrasar,
ela,
né?
Ela vai pra arrasar, e ela fica lá caprichando, enquanto aí chega o outro, né? Não tem o mesmo talento e aquela pessoa fica dominando o karaokê. Então assim, pode até ser que eu dê uma mostrada do meu talento, que eu também tenho, né, meu orgulho. Mas depois a gente já tá ali, Brasil, já desafinando todo mundo junto, que é exatamente pra gente mostrar humildade.
E também investir na performance.
Exato.
Assim como os produtos de skincare, assim, você tá
tem
ali…
Tem toda uma dança.
Quer dominar o palco, né? Tá.
Então, de verdade.
Então você canta Adele no karaokê?
Eu canto com os meus amigos, é sempre um clássico.
O que mais que você gosta, além de skincare e cantar Adele no karaokê? O que que Joy gosta?
Nossa, eu sou muito família. Muito, sabia, Jana? Tanto
tô
que
ligada.
Você vê nos meus stories.
Sim.
Ali que eu tô sempre em casa. Então, pra mim, acho que a minha alegria é minha família reunida, todo mundo comendo. Um churrasco em família. Nossa, eu amo. Gente, eu sou senhora.
Eu sou senhora.
Eu sou senhora, eu sou a senhora que faz a maionese. Eu fiz a salada de maionese, galera. E eu gosto de reunir a família, meus amigos. Gente, pra mim, a minha maior alegria é estar com a minha família e meus amigos. E o Bibi, gente, pelo amor de Deus, meu cachorro, que eu não posso... Ele é minha vida.
Sim.
Se você quiser roubar tudo de mim, é só você pegar o Billy que eu te dou tudo. Não
você
faça
isso. Você
tem
tatu do Billy?
Tenho aqui, ó. Nas costas, tudo, lá Billy. Na Coreia.
Ai, paixão.
Ah, gente, é que ele é o amor da minha vida, o Billy.
E o Billy tá bem?
Tá ótimo. Ele foi ontem lá na estreia. Tava lá no estúdio, andando de um lado e pro outro lá, enquanto eu tava na live. Desesperada, lá tava ele. Levei
Perfeito.
Pra dar sorte, né?
Então eu vou lá na sua casa em breve pra gente regravar nosso vídeo de 5 anos atrás. Já vou conhecer, quer dizer, reconhecer de novo o Billy. Porque da vez que eu fui, ele tava lá, né?
Tava.
Vou reencontrar ele. Tá, tirar foto com o Billy.
Não, não tava não. Não tinha
ele
Billy
não
naquela
tava?
Época, não.
Tinha
não.
Sim. 2018?
Não, não.
Não
porque
tinha o
meu
Billy?
Cachorro morreu em 2014. O Billy chegou em 2019, eu acho.
Jura? Eu não conheço.
Sabe que
o
agora
Billy?
Não tô me lembrando, você não conhece, Jean.
Eu vou conhecer o Billy.
Acho que você não conhece. Será que conhece, gente? Você pode ser que esteja louca, mas também a gente não anda nem dormindo, né, minha amiga?
Bom, vamos fazer uma trivia de final?
Ai, bora.
Então vamos lá. Um ícone de beleza.
Ai, de pessoa? Nossa, Gisele, né? Gisele Bündchen, né?
Jura?
Ai, eu acho ela
Você
linda.
Você é dessas?
Ah, mas é que assim, é que eu não queria falar, mas é que eu tô muito dorameira. Então se eu soltar uma coreana aqui, ninguém vai conhecer.
Não, solta a coreana.
Então tá, eu quero falar de uma coreana que eu não sei o nome de ninguém, eu tenho que deixar claro, porque eles todos têm nomes muito difíceis. Então fica pra mim a moça do personagem, tá? Então assim, eu assisti agora um dorama que é Sorriso Real.
Tá.
Tá na Netflix. A protagonista. Nossa, ela é belíssima.
Dorama é a novela coreana?
São as novelas coreanas. Gente, tá. É um vício. Nem começa. Não começa, depois você não vive mais. Você não responde as pessoas em casa. É uma droga aquilo. Um viciante.
J-Beauty ou K-Beauty?
Ah, J-Beauty, né?
Nossa,
eu
tá
sou
fácil.
Japonesa. Não, mas eu amo a Coresha. Poxa, a Coresha é tudo.
A Coresha.
Eu chamo de Coresha.
Saudades da Coresha,
Coresha,
né?
É demais. Mas assim, é que o J-Beauty, né? É pesado.
Pô, ele pisa, né?
Não é decorter, Brasil. Cosê é maravilhosa.
Retinol ou glicólico?
Ah, retinol, gente.
Jura?
É porque o retinol, ele é tudo, né? Dali depois do retinol, não há nada.
Caramba!
Mas é, assim… Claro, teria ativos mais só, tipo o próprio ácido retinóico. Mas é que o retinol se transforma em ácido retinóico. Mas é que o retinol, ele… Acho que é um dos ativos mais eficazes ali pra ajudar a prevenir o envelhecimento e combater também os sinais de envelhecimento. Ele é muito potente. É porque, pensa, o glicólico, ele vai ajudar a melhorar a textura da pele. E basicamente é mais isso.
Uhum.
O retinol vai melhorar a textura da pele, ele vai… aumentar ali, estimular a produção de colágeno e ele também vai melhorar manchas. Então, pensa que ele é muito mais completo e, além disso, ele é muito mais estudado também. Ele é top, o retinol.
E você usa, assim, retinol um dia, glicólico outro, você vai intercalando?
Eu
o que,
intercalo.
Que você faz? Que eu vou copiar.
Eu intercalo. É que, assim, hoje em dia eu já sinto a necessidade da minha pele. É um negócio louco, né, a gente falar isso. Mas é que, por exemplo, se eu tô com o nariz assim, a pele que eu acho… Nossa, você tá feia hoje, Joyce. Você tá com a pele derrubada. Você olha, parece até que tá mais manchado o rosto, né? Você vê poro dilatado, aí eu já vou num glicólico.
Uhum.
Já boto, não só glicólico, mas eu venho num alfa-hidroxiácido. Aí pode ser, sei lá, o mandélico, um lático. Ou até o salicílico. Nossa, eu adoro usar o salicílico.
Uhum, também, amo.
Nossa, muito, sabia? Eu ando gostando até mais agora. Não sei, eu me envolvi. Porque o salicílico, por ele ser lipossolúvel, eu tô sentindo eficácia maior. Ali, não sei se é momento, acontece. Mas aí, beleza. Quando não é isso, aí eu vou, beleza, usei ali, já senti minha pele melhorzinha no outro dia, às vezes repito 2 dias. No terceiro, eu já venho, às vezes, com retinol numa concentração baixa.
Uhum.
Eu não vou no retinol numa concentração muito alta, eu vou no retinol numa concentração baixa, tipo o Vital Perfection THC, tem uma concentraçãozinha baixa. Também tem ativo clareador, mas aí, mesclando. E uma coisa que eu uso sempre, clareador.
Tipo, que uniformiza tom,
tipo,
essas coisas.
Tipo, niacinamida, astranexame, que eu uso todo dia, quase.
Mas você usa de manhã?
Eu uso… de manhã eu uso. Só se é a niacinamida com astranexame, que é tranquilo.
Uhum.
Mas se tem um mandélico junto, isso eu tô falando porque tem um que é mandélico com tranexâmico de botique, que eu gosto muito, mas por ele ter o mandélico, eu só uso à noite.
Aham. Uhum.
Mas quando é só niacinamida ou tranexâmico, eu uso de dia. Mas eu gosto muito de usar clareador, então… Quando eu vou usar o retinol, com certeza eu passei o clareador antes. Quando eu vou usar o glicólico…
Ah, você usa antes?
Quando eu vou usar o glicólico ou, sei lá, qualquer outro alfa-hidroxiácido, com certeza eu me passei um clareador antes.
Então, você usa ele no sérum e aí você vem depois com um creme do retinol? Ou...
Sim, porque como eles são mais pesados, é bom porque até dá uma protegida. Porque o ácido tranexâmico e a niacinamida, eles fortalecem a pele também. Eles são hidratantes, então não tem problema usar antes de ácidos esfoliantes, porque eles meio que vão estar ali também protegendo a pele, sabe, de certa forma?
Caramba.
Eles não são nada ácidos esfoliantes, assim, perigosos.
Gente.
Eu gosto muito. Para mim, o grande problema que eu vou falar, como eu testo muito produto de várias marcas, geralmente eu nunca tô usando os produtos que eu queria estar usando certo numa rotina.
Sim.
Não dá, nunca tô. É uma dor isso, mas de vez em quando.
E não é porque o produto que a gente tá testando não é o que a gente quer,
mas é
pela necessidade da pele, né?
Não é isso. E às vezes você tá numa rotina ali que você tá brilhando.
Nossa,
a pele tá linda.
Você
e aí você tem que mudar completamente a rotina, porque você vai testar um produto. E quando eu vou testar um produto, eu não posso ficar misturando com outros.
Sim.
Então, se é um produto que também pode ter uma ação clareador, eu não posso mais usar meu clareador. Aí fica só aquele outro, né, por um mês. Então, é muito difícil. São intervalos ali que eu escolho o que eu vou usar.
Sim. Tô ligada. Geralmente eu faço isso nas férias.
Né? A vida da gente, Brasil.
É isso. Cleansing oil ou água micelar?
Ah, gente.
Vai.
Gente, água micelar, ela é muito fraca. Deixa eu puxar minha sardinha. Porque assim, água micelar, ela não… Mas realmente ela não tem poder de remover tanta sujidade, tá? Primeiro porque não é um semelhante. Vocês sabem que semelhante solve semelhante, né? O óleo não se mistura com óleo, a água com a água. Então pensa que a água, ela iria conseguir remover na sua pele tudo que é a base d'água. E por ter micelas que se grudam às sujeiras, remove um pouco mais. Mas muito pouco. Tanto que você pode usar uma água micelar quando estiver com muita maquiagem. Depois você vai lavar o rosto, você vai ver que… Ou passa uma toalha branca. Tem coragem? Claro que não tem, vai manchar a toalha, não é? Não
tem
vai,
coragem.
Tem coragem, não tem. Agora,
e no pescoço, quando você vai passando água micelar, você tem que passar assim, 150 vezes. O que que acontece,
ai,
gente?
E fora que é a fricção, né? Porque fica você com aquele algodão e a gente nem pensa, mas a barreira cutânea é a coisa mais importante que a gente tem para a saúde da pele. Então, se você manter a sua pele sempre íntegra, sem estar sensível, alérgica, você reduz muito mais o aceleramento do envelhecimento do que se você ficar fazendo um monte de coisa, sabia? Galera não sabe dessas partes, assim, que são básicas. Gente, mantenha a barreira cutânea joia. Isso é o segredo.
Tá.
É o segredo dessa galera bonita na televisão. Eles não sofrem. Por isso que a pele deles não é agredida.
Base reboco ou base natural?
Ah, base natural, né, Jana? A gente, graças a Deus, eu já passei por essa fase. Eu olho minhas fotos antigas, eu até fico, nossa, ninguém me avisou. Daquele reboco.
Poxa. Um produto que não sai da sua bolsa?
Ah, da minha bolsa é lip balm.
Mentira.
Ah, protetor solar também.
Mentira.
Ah, já sei que você vai
Bala e pirulito. Pode falar, fala a verdade aqui.
É verdade. Gente, bolete, tá? Balinha bolete, eu sou fã. Queria mandar um beijo pra galera
beijo
da bolete.
Beijo pra bolete.
E o pirulito cherry pop. Sabe aquele da época da escola? Gente, eu… Olha, sério, eu tenho um problema, eu sou viciada.
Então,
eu cheguei aqui chupando pirulito.
Tava com cherry pop.
A Jana falou, deram aqui.
Eu falei, que é isso?
Eu falei, não, trouxe na bolsa, ela não acredita.
Tá, então é lip balm, protetor solar que
protetor
você retoca.
Protetor solar. É o meu cherry pop e a bolete.
Tá.
Tem que ter, né, Brasil?
Meu Deus, sério. Qual foi o primeiro produto de skincare que você usou? E que, tipo, brilhou seus olhos e falou… Meu futuro mudou agora.
Nossa, acho que o primeiro produto que eu até falei foi… Aquele kit milagroso da Mary Kay, Time Wise.
Ah!
Então, foi nessa… Meu, já há muitos anos. Eu lembro que minha mãe conheceu uma consultora que foi lá em casa e mostrou aqueles produtos, né? Passou na mão, assim, o rosto da minha mãe lisinho. Foi isso aí que eu falei, caramba, que loucura.
Que legal.
Foi a primeira… Meu primeiro contato foi eu e Mary Kay lá.
Nossa!
Mary Kay, viu, Brasil? É que eu tenho essa mania de
não,
falar errado.
Você fala Mary Kayla, fala os outros.
Eu falo Mary Kayla, a Vânia.
A Vânia. Eu a falo Vânia. Avone.
Avone, Avone.
Avone
é bom também. A Ruby Rose era a Rúbia.
A Rúbia.
Minha amiga Rúbia. Acho que é esses que eu falo mais, né? Não
Mary
lembro
Kayla
também,
é
Brasil.
Tudo, sério. É tudo. TikTok ou Instagram?
Ah, Instagram, né?
Para. Você?
Instagram.
Eu
sei, eu sei que eu fui anunciada como TikTok. A TikToker que salvou a base da Virgínia.
Ah, é?
A galera postava assim, Brasil, sites de fofoca, tudo. Eu falei, gente, eu virei TikTok.
Você salvou a base da Virgínia?
É porque eu gravei um vídeo ensinando salvar a base da Virgínia.
Ah, eu vi o seu… Você fez um testando também.
Fiz um testando, mas eu gravei esse vídeo salvando a base da Virgínia, que era simplesmente botar duas gotinhas de óleo.
Ah, sim.
Menina, salvou. Até ela ficou resistentíssima à água. Perfeita. E aí, eu viralizei. Cara, eu sou grata à Virgínia. Queria mandar um beijo pra ela que não tá me assistindo agora. Você
assiste as stories da Virgínia?
Eu não assisto. É que eu não acompanho muito, gente.
Eu
assisto. Com todo o respeito.
Todo
você assiste?
Dia.
Você assiste? É bacana.
Todo dia. Assisto delas, Zé Felipe, Poliana, mãe de Zé Felipe.
Ah, você então você conhece a galera toda.
Conheço tudo.
Ó, então veja bem. Veja bem como eu fui joia. A Virgínia até comentou no meu post, falando: é isso aí, gata, arrasou. Se você deu a dica, tá dado. Foi demais?
Se você deu a dica, tá dado.
Não, e você não… E, gente, o que eu ganhei de seguidores…
Sério?
Quando saiu isso… Jana, eu nunca vi.
Caramba.
Ela
então
é um fenômeno.
Tem que salvar alguma coisa da Virgínia.
Eu acho que é porque enquanto a galera tava só criticando e falando assim, sabe, mal… Eu meio que fui lá, dei a dica, claro, com o meu tom de deboche, que é meu. Mas mesmo assim, eu fui lá e falei, gente, vocês colocam duas gotinhas, alegria.
Você resolve aqui.
E aí… viralizou o negócio, assim. Aí começou, acho que, compartilhar entre os próprios fãs, fãs-clubes, né, dela e tudo mais. Aí eu saí em todos os sites de fofoca, sem pagar, menina. Olha que maravilha eu saí. De graça. Só que eu saí como a TikToker que salvou a base da Virgínia. E aí foi assim.
A TikTok?
Não, tanto que eu posto bem pouco no TikTok. Mas é porque você vê que louco, porque como eu repostei o vídeo no TikTok, o que viralizou foi o vídeo do TikTok.
Ah, entendi.
É uma loucura, é isso, gente. Olha, vou te falar, viu?
Ah, Virgínia, ajuda a gente, pô.
Ô, Virgínia, já que eu salvei sua base,
nóia,
eu acho que
você podia
pode
fazer.
Usar meu óleo.
É, e me ajuda que eu tô fechando a Bonnie Box, Virgínia. Pelo amor de Deus, eu vou fazer agora um último bota fora. Preciso da sua ajuda pra, ó,
anuncia,
quem mais toque,
poxa.
Anuncia.
Eu acho assim, acho que uma mão lava a outra. E esse gesto a gente não vai esquecer.
E eu vejo os stories dela todo dia, então eu tô lá, entendeu?
Aí,
tipo,
ó,
marcando presença, dando audiência.
Verdade.
Pô, é isso, Virgínia. Tá na sua mão agora. Amo. Filtro Paris ou cara limpa?
Ah, cara limpa. Mas eu gosto do Filtro Paris. Também não, eu gosto dele.
É, eu não uso mais tanto Filtro Paris. Eu descobri que tem uma janela no meu escritório.
Ah, que deixa uma beleza.
Que deixa assim. Aí eu… Só vou na
Mas
janela.
É que assim, pra Reels, eu nunca posto com filtro. Eu gosto
pra
de
Reels,
postar.
É.
Sabe por quê? Se eu tô testando um produto, poxa, eu tenho que ser honesto, mostrar minha cara lá, que eu tenho minhas manchinhas e tudo mais, né? Então, muito difícil. Em stories, às vezes, eu uso o Paris, sim, eu gosto.
Ah, é bom, né? Um filtro.
Ah, no stories é porque a gente tá já sem dignidade, né?
Não, e no
eu já
TikTok?
Já tô com os cabelos tudo assim.
E no TikTok, que ele já tem um filtro quando você abre a câmera do TikTok?
É mesmo? É que eu nunca gravei por
nossa,
lá.
Nossa, eu comecei… Quando eu fui começar a testar o TikTok, eu falava… Nossa, eu tô tão bonita.
Nossa,
como
eu
sou
gata. Arrasei. Arrasei, o que aconteceu?
Aí eles me contaram que tem um filtro. Eles, não, é o filtro do TikTok. Eu falei, ah, por que me contou, cara? Eu achava que eu era daquele
jeito. Eu achei que
eu
era linda. Foi o fim de um sonho.
Joy, como a gente encontra The Joy Lab em todos os lugares? E onde te encontramos?
Ah, gente, olha. The Joy Lab vocês encontram no próprio site, que é thejoylab.com.br. Sigam a gente lá no Instagram, no meu Instagram também, Joyce Kitamura. Tamo lá sempre, Brasil. Vou continuar. Uma coisa que eu tenho que falar é que eu vou continuar testando e resenhando vários produtos.
Ah, isso é ótimo.
Porque eu sei que às vezes as pessoas, quando lançam uma marca, focam muito na sua marca ou também acabam, né, parando de falar de outros produtos. E não, gente… Não existe marca perfeita nem marca única. Eu tenho que conhecer todos os outros produtos e eu gosto disso. Então eu vou continuar testando tudo que é produto, fazendo resenha pro Brasil e simbora, né?
Amei! Ah, então tá bom.
Ah.
E ó, vamos gravar, que eu quero ver sua rotina também de agora. Quero falar de procedimento que a gente não falou.
Ai, gente, isso é importante, hein? Procedimento é tudo.
Vamos gravar e a gente fala de rotina
vamos.
E procedimento?
Eu acho importante.
Vamos?
Porque o bacana é que… É honestidade aqui, a gente não fica jogando pra vocês que o skincare faz um milagre e resolve tudo sozinho, não. É um conjunto.
Amor, se você não estimular esse colágeno
minha
ali…
Amiga, ele não
uma…
vem.
Obrigada.
Beijo, Brasil. Obrigada, viu,
Jana?
Adorei.
Bom, eu sou a Jana Rosa, esse é o videocast da Bonita de Pele. Você encontra a gente no Instagram Bonita de Pele, no site bonitadepele.com.br. Temos newsletter, estamos sempre aqui no YouTube, no Spotify em vídeo, em todas as plataformas de streaming. E eu volto no próximo episódio.